Olha aqui, chegamos aqui no segundo bloco do nosso Brasil Esporte Clube. Você sabe que sábado é sempre a oportunidade de bater um bate-papo gostoso, uma resenha legal com grandes personagens do futebol de Campinas e do Brasil. E eu estou recebendo aqui um cara especialíssimo que está no coração da torcida do Guarani. Barbieri, o motorzinho do meio-campo bugrino na década de 80. Tudo bem, Barbieri?
Ô, meu amigo, tudo bem, graças a Deus, rapaz. Quanto tempo, hein? Porra, só acompanho você te ouvindo, cara. Pô, satisfação em poder conversar contigo, amigo.
Pra começar, Barbieri, o que, que você anda fazendo da vida?
Rapaz, eu tô... Depois de ter trabalhado aí um tempo no futebol, eu comecei agora, virei construtor, cara. Tô construindo casa pra vender, sabe? Comprei um terreno aqui em Paulínia, que tô morando em Paulínia já há 20 anos. Então, estou entrando nessa nova fase da minha vida, hein? Uma fase de construtor. É a primeira casa que eu estou construindo para venda e torcendo que dê tudo certo.
Ô, Barbieri, alguns conceitos que você aprendeu no futebol, como disciplina, foco, determinação, serve para você neste ramo de atividade?
Olha, Elias, não só nesse ramo, mas em todos os ramos. Se você não tiver disciplina, se você não tiver foco... Se não tiver aquela pegada, aquela seriedade nas coisas, em qualquer segmento que você vai fazer, as coisas não vão. Eu sou um cara que eu acordo 4h30 da manhã, quando é 6h15, eu já estou lá na obra esperando o povo chegar, acompanhando diariamente, chego em torno de 6h15 em casa, né, faço todas as coisas que tem que fazer. Né, procuro me inteirar de tudo, né, pesquisa de preços, eu e a minha esposa é fundamental nessa caminhada nossa. Então, se você não tiver isso, cara, dificilmente você atinge aquilo que você quer na vida, cara. Eu consegui muitas coisas no futebol, sim, com seriedade, com humildade, certo? Com disciplina, certo? Focado naquilo que a gente quer. E eu espero que tudo isso faça com que eu cresça nessa nova fase da minha vida.
Você se arrepende de não ter entrado nesse ramo mais cedo?
Olha, enquanto eu estava trabalhando no futebol, cara, eu vacilei, eu podia ter entrado mais cedo, em questão de uns 10 anos atrás, sabe? Mas eu recebi umas propostas de alguns clubes, ainda eu tentei dar seguimento, mas muitos problemas, como falta de pagamento, administração de problemas com jogadores, que você sabe que não é fácil, jogadores sem receber, você fazer com que as pessoas treinem com a mesma afinco, com a mesma seriedade, é difícil. Aí eu resolvi parar, fiquei um tempo aí vendo o que eu ia fazer da vida, apoiando minha filha, que tinha abrido uma loja de Herbalife, o meu filho, que ajudei ele a abrir uma academia, no fim acabou não dando certo, aí vem essas crises, vem essas coisas todas e acaba atrapalhando. Então agora eu resolvi partir para esse novo segmento aí, torcendo que as coisas comecem a fluir novamente.
Ô Barbieri, quais foram os últimos clubes nos quais você trabalhou e em que ano? Em que anos?
Olha, o último clube que eu trabalhei, Elias, foi no Tricordiano, 2014. Até por sinal, eu subi o time, né, que é o Tricordiano de Três Corações, a cidade do Pelé. Nós fizemos uma campanha fantástica, levamos a equipe para a primeira divisão. E, infelizmente, os vários problemas, depois de 4 anos eu fui receber o que eu tinha direito... E tanto é que depois de 2 anos, 2 ou 3 anos, a equipe caiu e hoje nem existe mais. Aquilo que eu falo, se não for bem administrado, futebol já bem administrado, ele é difícil, né, Elis? E você pega pessoas não comprometidas com a causa, com aquilo que é em termos de seriedade para o futebol, as coisas não viram. Uma hora ou outra as coisas acabam acontecendo do lado errado.
Ô Barbieri, eu acho que você pode dar um testemunho precioso, porque é o seguinte, a gente verifica que os clubes médios e pequenos convivem com atrasos de salário como se fosse algo corriqueiro. E os jogadores e treinadores acabam pagando o pato. Sendo que, se são clubes com recursos escassos, eu penso que eles é que deveriam primeiramente, lógico, todos devem ter responsabilidade. Mas os clubes pequenos é que deveriam ter, em primeiro lugar, essa responsabilidade. A pergunta que eu faço para você, Barbieri, você que viveu nesse mundo da bola aí, desses clubes médios, clubes pequenos, clubes do interior, por que o dirigente com esse perfil de clube não se toca e não tem uma gestão responsável.
E os interesses próprios? É isso que acontece, cara. Elias, tem coisa assim no futebol, cara, que só quem conviveu, convive, sabe, nessas coisas, cara. Olha, é difícil, cara, é difícil. Eu vou te contar uma história desse último clube que eu tava, até nem vou citar o nome de ninguém, mas o presidente do clube era um chefe de torcida, cara. O clube não tinha nem diretor. O clube recebia uma verba da prefeitura e aquela verba não era destinada aos jogadores. A folha de pagamento do Tricordiano, na época, não era 90 mil reais, cara. Pô, os jogadores comiam linguiça, salsicha, isso quando tinha, tá entendendo? Então as verbas quando vinha para a mão do presidente, pô, um dia ele foi, pegou essa verba e comprou uma caminhoneta, cara, e deixou os jogadores a ver navio, não pagava os jogadores. Os jogadores resolveram fazer uma greve, não treinar, aí o prefeito chamou os jogadores na prefeitura, fomos na prefeitura, todo mundo, e aí ele explicou, não, mas o dinheiro está sendo dado, ele disse, os jogadores, mas nós não estamos recebendo. Então é questão de responsabilidade das pessoas que administram. Porque as pessoas acham que administrar um clube de futebol é fácil. O clube de futebol é despesa diariamente, cara, é diuturnamente. Você tem que dar uma condição necessária para os atletas, as mínimas condições, para ele apresentar um bom futebol. Mas aí vem os interesses escusos, né, que no futebol tem, né? E aí fica difícil para esses clubes médios, pequenos, trabalhar.
Mas, ô Barbieri, como é que você conseguiu subir o time no meio deste inferno?
Aí é questão de saber levar o grupo, né, cara? É questão de saber levar o grupo. Eu, todo dia conversando com jogadores, ou indo no apartamento dos jogadores, indo na casa dos jogadores. Cara, quando nós ia viajar aqui, Minas, pô, Três Corações fica aqui no sul. É, nós ia viajar, as viagens eram 7, 8 horas, 9 horas, cara. Pô, às vezes a gente chegava cedo para 7 horas para sair para viagem e não tinha café no clube. Aí tinha que sair o pessoal correndo aí na padaria, pegar pão, pegar lanche, para dar pro pessoal. Então eu fui conversando com os atletas, botando as coisas na cabeça deles, e a gente conseguiu o objetivo, cara. Conseguimos levar o time para a primeira divisão, mas a gente sabia que seria uma coisa rápida, né? Era um meteoro, vai subir e vai descer, não tem como, né? Sem estrutura nenhuma, cara.
Quer dizer, a festa foi só no dia do acesso mesmo, depois é só dor de cabeça, né, Barbieri?
Louco, mas com certeza, cara, tanto é que nós, o jogo foi num sábado à tarde, ou no sábado à noite mesmo eu já vim embora para casa, cara, eu não aguentava mais, cara. Sabe, o pessoal, sabe, os dirigentes lá, o dirigente no caso, pegou o bombeiro, botou os jogadores em cima, e os jogadores nessa hora esquece tudo, né? Eles querem comemorar, querem extravasar. Eu peguei o meu carro e vim embora, cara, e para receber, depois eu liguei para ele e disse, não, você vai receber, põe na justiça. Não tinha contrato, os jogadores viviam de vale, o vale era assinado num papel de pão, cara, sabe? O papel de pão era assinado vale, então aí você vê as coisas do futebol, cara. Ainda em pleno século XXI você vê essas coisas no futebol.
É, antes, você tinha treinado Pelotas, não é isso?
Foi, Pelotas, treinei Pelotas, 2012, isso aí. Fizemos uma campanha muito boa, cheguei lá, o time estava na zona de rebaixamento, conseguimos salvar o clube, né? E aí depois daí eu fui pro Metropolitano em Santa Catarina, fiquei lá 9 meses, acabei daí vindo para cá e aí apareceu essa proposta do Tricordiano. E aí que aconteceu toda essa tragédia aí.
Você recebeu de todo mundo, Barbieri? Ou ficou algo pelo caminho?
Rapaz, eu tenho dinheiro para receber do Paysandu de Belém, que isso aí também não tem nem jeito de ir atrás, que não compensa. Eu tenho uma ação contra um clube de Goiás, cara. Já desde 2012 ganhei a ação, parcelei a ação em 12 vezes. O clube não pagou nenhuma parcela e eu estou aí tentando correr atrás para receber. Os advogados estão aí esperando que de uma hora para outra esse processo saia.
Nossa, mas, ô Barbieri, você não acha que falta um pouco mais de união por parte dos jogadores, treinadores, para dar um basta nesse estado de coisas?
Olha, cara, se você... Às vezes os caras falam em união... Aí eu tinha um treinador que fala... A única união que existe é o Açúcar União, porque no futebol não tem esse negócio de união, cada um vê o seu lado, cara. Você sabe que às vezes tem jogador que recebe escondido, sabe? Tem treinadores que recebem o dele e não tá nem aí com o grupo de jogadores, sabe? Isso aí não vai existir nunca, cara, não vai. Infelizmente, é uma das classes mais desunidas, principalmente hoje em dia, cara. Hoje em dia eu vejo jogadores aí que acaba o treinamento, cada um pega o seu carro, cada um vai pro seu lado, cara. Não estão nem aí. Na minha época lá atrás, pô, os caras ficavam treinando, ficavam batendo papo, reunia ali atrás do gol, ficava, sabe, contando piada, fazendo palhaçada, saía para tomar cerveja, saía quase que todo mundo junto. Hoje não, cara. Hoje todo mundo pega, cada um pega seu carro e tchau. Eles não estão nem aí, cara. Que os outros que se explodam.
Você tem contato com o pessoal do Mundo da Bola ainda, ô Barbieri?
Tenho com vários. Eu falo com o Tite, quase que toda semana eu falo com o Tite, com o Wagner Mancini, né? Falo com esse pessoal todo, com o pessoal aqui de Campinas, né? Então, a gente, eu fico sempre mantendo contato, acompanhando futebol, né? Eu não tenho acompanhado a Taça São Paulo agora, porque eu praticamente fico o dia inteiro fora, né?
Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa a amizade de lado, hein? O Tite é o melhor treinador brasileiro ainda?
Eu acho que não.
Não?
Eu acho que não.
Você pra já mim, falou não. Isso pra ele?
Não, não tive essa oportunidade ainda, sabe?
E quem é pra você o melhor treinador brasileiro?
Hoje, treinador brasileiro, pra mim, é o Cuca.
E por quê?
E faz tempo que o Cuca vem fazendo grandes trabalhos, cara. Você pode ver. Ano passado, no retrasado, ele levou o Santos com um time limitadíssimo, do meu ponto de vista, a uma final de Libertadores, cara. Ele é um cara que ele sabe lidar com o grupo, é um cara inteligente, é um cara que tecnicamente, taticamente, no meu modo de ver, ele é perfeito, né? Perfeito não, que não existe a perfeição, né? Mas ele é um treinador que pra mim tá acima da média, né? Aí o pessoal me pergunta pra mim, pô, Renato, pra mim é fanfarrão. Pra mim é boleirão, sabe? Taticamente, assim, eu não vejo ele na frente dos demais. Tá entendendo? Ele leva mais os jogadores na base da amizade, naquilo que ele foi, né? Você vê, tanto é que você vê, ele vivia falando que um clube com 200 milhões de investimento, ele ia também fazer chover. Aí ele pegou esse clube e não fez chover. Tá entendendo? Uhum. Então tem essas coisas aí que é difícil, cara. É difícil. Pra mim, o Cuca tá disparado hoje no Brasil.
Agora, vamos. A gente fala de Cuca, técnico brasileiro, Tite. Aliás, antes de entrar no assunto que eu já tô na cabeça aqui. Você acha que o Tite merece ir para uma segunda Copa do Mundo?
Olha, eu acho que não há mais tempo para mudança. Você está entendendo? Agora não fica. Para mim, o tempo é muito curto. Às vezes, né, tem 10 meses, 11 meses, não sei. Eu digo, eu acho que é muito curto. Porque a seleção não é uma seleção permanente. Você está entendendo? A seleção, ela hoje consta no seu plantel com grandes jogadores. Ela tem jogadores de nível, jogadores de qualidade, jogadores que estão despontando, que surgiu agora o Douglas, aquele do Aston Villa, né? Então, tem jogadores aí que para mim, foi surpresa, né? Que não eram convocados e hoje foram convocados e estão fazendo um grande papel. Agora, para mim, não vem com o Coutinho, não vem sabe, com esses caras assim que não vai acrescentar nada. O Coutinho é o tipo de jogador, você dá um infarto fulminante nele, é 3 meses pra ele morrer, cara. Sabe? É um jogador que não vibra, um jogador que não sabe. Sei lá, cara, eu não vejo nada no Coutinho.
Agora, você dá essas cornetadas pro Tite?
Eu já dei umas cornetadas pra ele. Já falei, pô, o que você quer com o Coutinho na seleção, cara? Pelo amor de Deus, já dei, né? Ah, isso aí não vai acrescentar nada, né?
E ele explica, mas justifica?
Ah, não explica, né? Eu também não tenho nem porquê, né, Elias? É difícil, né, o cara explicar, vai ficar explicando. Ele fala, pô, se eu dar explicação pra todo mundo que conversa comigo e fala, tá? Né? Então, a gente também, eu também tenho que respeitar, sabe, a hierarquia dele, o trabalho dele, né? É uma opinião dele, então a gente tem que respeitar.
Agora, Ô Barbieri, agora sim vou entrar no assunto. É o seguinte, está ocorrendo uma grande leva de treinadores estrangeiros no Brasil. Muitos treinadores reclamam, falam que a perseguição ao treinador brasileiro é injusta. Um desses que acabou se pronunciando foi o Celso Roth. Mas eu quero fazer uma pergunta para você indo num outro sentido. Lógico que existem técnicos brasileiros muito competentes, eficientes. Mas por outro lado, você não acha que posturas como essas, como essa do Renato Portaluppi, não acabou dando um argumento para o dirigente buscar o treinador lá fora?
Ah, com certeza, com certeza. Hoje não cabe mais aquele técnico boleirão, sabe? Agora, enquanto a partida, também vou te fazer outra pergunta. Os caras falam de tanto treinador brasileiro, tanto treinador estrangeiro, né? Quantos treinadores estrangeiros deu certo agora aqui no Brasil, ultimamente? O do Flamengo, Jesus, e agora esse do Palmeiras. Porque se ele perde a Libertadores pro Flamengo, também tchau para ele. Também tchau, porque os caras já estavam massacrando ele. Você tá entendendo? Então, futebol é assim. O futebol, cara, não adianta. Joga feio, ganhou, pronto. Esse é o melhor. Jogou bonito, perdeu, não serve, não adianta. Não resolve. Hoje o futebol ele tem que ganhar. Então, o treinador brasileiro, os caras falam, o treinador brasileiro não se atualiza, o treinador brasileiro não estuda, o treinador brasileiro é isso, o treinador brasileiro é aquilo. Você vê, eu estava vendo agora, os treinadores estavam tudo na Granja Comari, que eu acho que a CBF, os cursos da CBF, eles são caríssimos. Eu, particularmente, hoje, eu não teria condições de fazer esses cursos, porque é um dinheiro muito alto que se paga. E hoje, para você fazer esses cursos, tem que estar trabalhando, você tem que estar na ativa, né? E eu vejo vários treinadores lá. Agora, tem treinadores limitados? Tem, como em qualquer lugar. Mas os estrangeiros são poucos que vieram para cá e deram resultado. São pouquíssimos. Vê quantos vieram e não deram resultado.
É um assunto palpitante. Ah, lembrando até de alguns treinadores que não deram certo, estrangeiros. Por exemplo, o Paulo Bento, quando treinou o Cruzeiro. Você lembra, Barbieri?
Lembro. E esse cara na Europa é um treinador, sabe, super capacitado, um treinador respeitado, né? Aqui você vê, tava o Aguirre treinou São Paulo, treinou Internacional, treinou não sei mais o quê. Não ganhou nada aqui. O Crespo agora no São Paulo, também nada. Quer dizer, aquele que treinou Santos lá também, um tempo atrás aí, que teve no Santos, um português também, que agora me fala a memória dele.
Né? Jesualdo.
Então, isso aí, Jesualdo. Aí teve o outro, depois que saiu Jesus, que era auxiliar do Guardiola, que veio pro Flamengo, também não virou nada. Quer dizer, vários treinadores brasileiros. Você vê, hoje surpresa para mim, é o treinador do Fortaleza. Belo trabalho que ele tá fazendo, cara. Tá entendendo? Então, tem treinadores aqui sul-americanos capacitados. É que a gente, às vezes, na Europa, a Europa, às vezes, não aceita essa carteirinha da CBF, dessa CBF Academy aí. Eles não estavam aceitando. O argentino já é mais aceito lá. Eles já podem ver o que tem de treinador argentino na Europa, é fantástico. O uruguaio, o treinador paraguaio. E poucos brasileiros trabalhando no circuito europeu.
Agora, o Barbieri, você falou aí, né? Vou jogar feio, pode jogar feio e ganhar, que vira Deus. Às vezes, levando muitas críticas, né? Você viveu isso muito de perto em 86, né? Porque aquele time do Guarani não era considerado um player, um favorito. E nem exibia um futebol de encher os olhos, né?
É, não era. Mas como os outros times na época os times eram tudo parelho. Você vê a final contra 86, que a final foi em 87 contra São Paulo, né? O time de São Paulo era considerado superior. Mas o Guarani disputava no pau a pau com todo time, com todos os times, com todos os adversários, tanto em casa como fora. Porque nós tínhamos, o nosso treinador, o Gainetti, ele não inventava. Ele falava, ó, nós vamos jogar assim, assim, assim. E os jogadores, na época, nós, dentro do campo, nós encontrávamos dificuldade e a gente conversava. Ó, moçada, não tá dando certo aqui, vamos tentar mudar desse jeito. Ó, põe o João Paulo um pouquinho mais para frente, eu cubro esse lado aqui para ele não acompanhar o lateral. Então, nós conversávamos muito. Hoje, o jogador espera que o treinador faça tudo. O jogador dentro de campo tem que ter o discernimento, a sabedoria do momento certo de fazer as coisas. Porque você não sabe o que vai acontecer, Elias. Em 1982, eu estava na Arábia, nos Emirados, e o treinador era escocês. Aí pegou, ele foi dar o treino tático, ele posicionou os caras, pegou pro rapaz e disse: ó, você vai ficar aqui, você aqui. Ah, beleza? Beleza, ok, ok. Pô, soltou a bola. Os caras não se mexeram. Os caras não se mexeram ali, ó, move, se movimenta. Sabe, o senhor mandou eu ficar aqui? Pô, então, pô, eu falei: Jesus amado, mas que coisa é essa, pô? É o posicionamento do cara, a faixa do campo pro cara se posicionar. Então o jogador tá esperando que o treinador resolva todos os problemas dele. E ele dentro do campo que tem que resolver as coisas.
Aliás, o Barbieri, você falou do Garnett. E a participação do professor Pedro Pires de Toledo naquele trabalho?
Ah, nem fale, cara. Meu Deus, esse era sensacional, cara. Pelo amor de Deus. Que preparador físico, um dos melhores que eu peguei. Cara homem, um cara sensacional. Eu lembro que na época a gente treinava 3 períodos, nós fomos fazer a pré-temporada em Poços de Caldas, cara. Nós treinávamos às 6:30 da manhã, às 9:30 e às 15:30, cara. 3 períodos com ele. Mas um cara fantástico, sabe? Sabia levar o grupo. O jogador não ficava no departamento médico, cara. Ele ia lá no DM, ele levava os caras a treinar, levava na musculação. O cara não podia correr, não podia fazer bicicleta. Ele botava o cara a sentar no banco. O cara segurava a respiração 1 minuto e mexendo os braços, cara, sabe? Movimentando os braços. Pô, ó. Então você não perdia o condicionamento. Era um cara, foi um dos melhores que eu peguei na minha vida, cara. Ele na época, ele foi assim. Ele praticamente foi o treinador da nossa equipe na época.
Você. Por que que você diz isso? Que o Pedro Pires de Toledo foi o treinador de vocês?
Porque ele tinha uma participação muito grande, cara, perante o grupo, sabe? Ele, os treinos com bola, praticamente ele que dava. O Gainete dava os coletivos, cara. Que naquela época fazia muito coletivo, né? E os treinamentos com bola, fundamentos, trabalho de finalização, trabalhos técnicos, era tudo com o Pedro, cara. E ele auxiliava muito o Gainete na época, cara, sabe? Ele foi um cara, assim, fundamental na campanha que o Guarani fez.
Aquele campeonato, dá pra dizer que foi uma fatalidade a perda do título, Barbieri?
Olha, eu não digo foi fatalidade, eu digo foi uma roubalheira, né? O que o Aragão fez naquele jogo, pelo amor de Deus, né? O pênalti no João Paulo foi escandaloso. Lá... É incrível, incrível, incrível. Então, mas são coisas assim que aconteceram, né? E hoje a gente só lamenta, né? Que o Guarani poderia ter sido bicampeão brasileiro, né? Mas o Aragato, na época, meteu a mão, né?
Agora, aliás, você falou de algo aí. É preciso fazer justiça, hein? Que jogador espetacular que era João Paulo, hein, Barbieri?
Ah, nem fala, cara, nem fala. A gente tinha por aquilo que eu falo pra você, Elias. Nós tínhamos, assim, um certo momento do jogo que a gente estava em dificuldade, a gente falava pro João, porque na época era o ponta esquerda e o ponta direita, né? Então a gente falava pro João, você acompanha o lateral até o meio. Chegou no meio ali, deixa que o lateral passa, ou eu pego, ou o outro pega, alguém faz a sua cobertura. Mas na hora que nós roubar essa bola, nós vamos tocar em você. Pô, cara, a gente roubava a bola, a gente já metia nele, ele estava sempre sozinho, cara. Ele corria com a bola, cara, em cima da risca, no fundo, assim, cara. Ele ia parar lá dentro do gol. Ele praticamente foi um dos que consagrou o Ivaí, cara. Ele, pô, ó, que jogador, que força que ele tinha, que explosão, sabe? Dava gosto de ver o João Paulo, que a gente pegava porque ele era a nossa válvula de escape. Você tomando sufoco, roubava nele. Pô, aí, pelo amor de Deus, aí ele resolvia, né?
Ô Barbieri! Antes da gente encerrar o nosso papo, eu preciso recordar com você, porque você jogou no Joinville, e uma das vezes que eu entrevistei você, nós entrevistamos você no outro prefixo, você falou de um treinador exótico que tinha lá no Joinville. Quem que era o cara?
Era Velha, falecido Velha, treinador chamado Velha. É falecido já faz tempo. Esse cara tinha história pra caramba, nossa senhora, Jesus, eu dava risada demais com ele. Ele botou fogo no pé do motorista.
Ah, conta essa história. Essa história eu quero que você conte em detalhes.
O Joinville, quando viajava, motorista que ia, o Joinville nunca ganhava com esse motorista. E nós íamos jogar em Jaraguá do Sul, antigo Juventus Jaraguá. Aí, rapaz, deu a preleção, Joinville e Jaraguá é pertinho, deu a preleção, nós estávamos saindo para ir para o ônibus. Aí ele chegou assim, disse, não, esse motorista não, não é possível. Aí ele chamou o massagista e falou, vai lá, arruma uma bacia para mim e arruma uns dois lidetes. Aí os caras já falaram, vai dar porcaria. Aí o massagista falou, gente... Aí o massagista falou, disse, pelo amor de Deus, doutor, o que, que eu faço? Ele disse, não, pega lá, vamos ver, que o homem é doido, pô. Aí beleza, botou no ônibus, tá, chegamos lá em Jaraguá do Sul, viciário pequeno pra caramba. Aí ele foi, jogador trocando, ele chamou o motorista, mas ele estava lá fora, ele chamou o motorista. Pô, motorista, vem cá. Aí o motorista foi, ele já tinha derrubado os dois lidetes dentro da bacia. Vem cá, pô, tira o sapato, a meia, puxa a calça pra cima, tá? Aí pegou e disse, põe o pé aqui dentro. Ô, seu velho, mas o que, que é isso? Põe o pé aqui dentro, rapaz, põe a perna aqui, nós vamos esquentar teu pé, rapaz, você é muito pé frio, cara. Aí o cara meteu o pé e jogou fósforo dentro, cara. Pegou, nossa, mas aí o doutor, o massagista... Aí pegaram com toalha úmida e coisa, pô, já cobriram o cara, tá salvado. Resumindo, perdemos o jogo 2-1. E aí não tivemos que ficar até as 4 da manhã lá, que ele foi prestar queixa na delegacia. O motorista ficou internado, foi outro ônibus buscar a gente. Olha, cada história dele, jogou cadeira em cima do jogador. Ah, meu Deus, cara, é história demais, demais, demais.
Esse foi o treinador mais folclórico que você pegou no caminho?
Esse foi. Ah, teve um aqui no estado de São Paulo também, o Urubatão. O Urubatão também era... Nossa, esse também... Ele foi chutar uma caixa de laranja, os caras tinham botado pedra dentro. No intervalo, tirar as laranjas, ele chutou a pedra. Nossa Senhora, ele caiu, cara. Mas ele xingou a mãe de todo mundo. Não, nem conversar com o jogador no intervalo, ele conversou.
Meu Deus.
Pra fazer essas merdas, vocês só querem me ferrar aqui no vestiário, pô, vou falar o que pra essas merdas que vocês estão fazendo aí? Volto lá pra campo, vejo o que vocês fazem lá, que eu não vou falar mais nada pra vocês. Nossa, olha, cada coisa tá louco.
Qual o melhor treinador que te dirigiu, Barbieri?
Olha, Enio Andrade pra mim foi o... Enio Andrade, Lori Paulo Sandri, Jed Lameiro... Mas o melhor de todos foi o Enio Andrade.
Qual era o diferencial do Enio Andrade? Porque todo mundo da sua geração que trabalhou com ele fala maravilhas dele.
Ah, era um cara que trabalhava muito, cara. Ele véspera de jogo, ele fazia treino tático, fazia... O cara tinha que treinar com ele, você tinha que estar bem com ele. Pra jogar, você tinha que estar bem. Ele treinava, ele fazia na véspera de jogo, marcação homem a homem o campo todo. Enquanto os outros times faziam... dois toques, aqueles tradicional rachão, ele fazia marcação homem-homem campo todo, cara. E ai de você, que se o cara pegasse a bola e você não estivesse marcando o cara. Pô, ele e o falecido Gilberto Tim, cara, era dois assim, olha, pra levar o grupo, pra trabalhar. Era um cara sensacional e taticamente, então, Deus me livre. O cara era um monstro, cara. Ele enxergava o jogo, ele via o jogo, sabia, cara.
Tem alguém parecido... com Enio Andrade no futebol brasileiro atual ou não tem?
Ah, eu acho que não. Eu acho muito difícil. Treinadores daquela época lá, Mário Giuliato também foi um grande treinador, Rubens Minelli, sabe? Épocas assim totalmente diferentes, né, cara? Totalmente diferentes. Você vê, naquela época lá ficava 4 jogadores no banco e o goleiro. Cara, 5 jogadores, então o cara até para formar o banco, o cara tinha que saber quem ele levava, ele tinha que levar jogador que jogava em 2-3 posições.
E aí, nesse caso, talvez por isso que você conseguiu um bom desenvolvimento na carreira, porque você era polivalente também, né, Barbieri?
Ah, eu jogava, você vê, eu cheguei a jogar com o Renato até de zagueiro, cara, sabe, zagueiro, eu joguei de zagueiro, joguei de volante, joguei de meia, joguei de atacante, de ponta esquerda, ou falso ponta. No Internacional de Porto Alegre, eu fazia o quarto homem pelo lado esquerdo com ele, sabe? Então, hoje em dia tem que ter essa polivalência no futebol, né? O jogador tem que ser polivalente, né? Eu hoje, particularmente, vou falar uma coisa pra você. Tem um jogador no Guarani que eu gosto de ver ele jogar, mas eu não botaria ele na posição que ele joga.
De quem você tá falando?
Bidu. Sabe onde colocaria ele?
Sim.
Colocaria ele de meia.
Ah, você tá falando do lateral esquerdo, o Bidu?
Lateral esquerdo, eu colocaria ele de meia, cara. É um cara que finaliza bem, um cara tecnicamente muito bom jogador, mas ele tem uma deficiência na marcação, tá entendendo? Usaria esse jogador com liberdade do meio para frente. É um jogador que tem explosão, tem força, tem técnica, sabe bater na bola. Para mim, ele iria produzir muito mais como meia do que lateral.
É, e para encerrar agora, Barbieri, eu sei que você está em outros afazeres profissionais, mas eu sei que você não desgruda do futebol. O que você espera do futebol campineiro para o ano de 2022?
Olha, eu espero que os dois clubes, né? A gente, eu sou torcedor bugrino, sou declaradamente bugrino, meu filho é bugrino, minha filha é bugrina. O meu genro, que infelizmente é pontepretano, casado com a minha filha, né? Mas eu espero que os dois clubes façam campanhas assim melhores, que são clubes tradicionais, são dois grandes clubes. O Guarani hoje está num caminho, no meu modo de ver, melhor que a Ponte em termos de estrutura, né? Mas a Ponte está se estruturando, teve uma mudança diretiva agora, trouxeram uma raposa que conhece tudo de futebol, conhece como que trabalha os bastidores, que é o Marcos Eberlin, né? Então eu vejo assim a Ponte com condições boas, né? Desde que realmente faça contratações pontuais. O Guarani, pelas contratações que está fazendo, são jogadores de nível. Eu vejo, às vezes, o torcedor bugrino meter o pá, mas quem é esse jogador? Ué, esse time caiu para a Série B, caiu para a Série C. Mas, cara, se o jogador tem nível, o jogador tem qualidade, o jogador é bom, ele tem que vir, cara. Ele vai vir, ele vai jogar. Não é porque ele caiu que o jogador não presta. Está entendendo? Eu vejo assim, torço que o Guarani esse ano esteja assim, mais sucesso, que consiga um objetivo maior. Eu sei que esse ano vai ser bem mais difícil a Série B, porque hoje você vê, hoje tem um Grêmio numa Série B, tem um Cruzeiro numa Série B, tem um Vasco numa Série B, né? São clubes de camisa muito pesada, né? Então a Série B, que é o intuito de todo mundo, vai ser muito mais difícil do que foi o ano passado.
Nós conversamos aqui no Brasil Esporte Clube, sempre um papo hiper agradável com ele, Luiz Carlos Barbieri. Barbieri, muito obrigado pela sua presença, pelo seu papo. Esperamos você aqui em outras oportunidades aqui na Brasil.
Obrigado, Elias. Foi uma satisfação, um prazer enorme falar com você. Eu admiro muito seu trabalho, admiro muito você por tudo aquilo que você faz, por tudo aquilo que você representa no esporte. E quando precisar bater um papo, estamos aí, cara. É só ligar que a gente está à disposição. Forte abraço, amigo.
Um abraço, o intervalo comercial vem aí, a gente volta já já.